podcast.com.
Olá, ouvintes do Brock. Eu sou o Luiz Faias Júnior da Bluesoft. Todo trabalho voluntário a favor da comunidade de software deve ser reconhecido, e é por isso que a Bluesoft apoia esse projeto. Em nosso blog você encontrará vídeos de palestras sobre agilidade, testes, arquitetura, liderança e muito mais. Acesse blog.bluesoft.com.br e aproveite o conteúdo gratuito. Até mais!
Bom, Rafael, como você deve estar lembrado, no comecinho de 2011, a gente gravou uma série aqui no Grok Podcast que, diga-se de passagem, foi a série que mais fez sucesso dentro do Grok Podcast, que foi sobre o livro da Trend 7 Signals, o livro Rework. Você lembra disso?
Opa, se lembro. Eu lembro que eu comprei o livro no pré-lançamento.
Exato. E essa série só, na época, ela teve 17 mil downloads, né, e tal.
Até hoje é a série mais baixada do Grok.
E, bom, o que acontece é o seguinte: na época a gente lançou o livro, tinha acabado de sair o livro em inglês, e a gente já sabia mais ou menos que o livro seria lançado em português. É, finalmente o livro foi lançado em português e eu tenho ele aqui nas minhas mãos.
Pois é, pessoal. A editora Sextante acabou de traduzir o livro. O Rework ficou, agora chama Reinvente Sua Empresa. Né, um livro escrito pelo Jason Fried e David Hennemeyer Hansson, né, DAJ para os íntimos, né, e eles foram muito legais em entrar em contato com a gente e perguntando se a gente conseguiria dar alguns livros de presente para os nossos ouvintes, e obviamente a gente topou.
É lógico. O livro, ele tem 200, quase 200 páginas, 180, 190 páginas mais ou menos. É a tradução, né, do livro original, Rework. Eu li a versão em inglês. Comecei a reler agora com a versão em português. Muito bem feito o livro, gostei assim do acabamento, tudo. A tradução tá muito boa mesmo. Até eu li mais da metade e até agora eu não encontrei nada que a gente costuma encontrar de erros de tradução, algumas palavras meio estranhas, né? Muito pelo contrário, tem algumas palavras que eu me lembro até bem, assim, como o livro é muito simples, eu me lembro até bem do conteúdo do livro original. Ele é bem divertido, usa alguns termos em português, assim, que a tradução ficou muito boa para adaptar e tal, né? Gostei, cara, muito bom o livro, parabéns para a Sextante, muito boa a tradução, muito bom o livro. E a gente tem 3 livros e nós gostaríamos de distribuir para vocês, mas...
Nossa, queridos ouvintes!
Como se faz isso, né? Então como é que nós vamos fazer, Rafael, para distribuir esses livros para os nossos queridos ouvintes?
É fácil, né? A gente usa a nossa ferramenta número 1 de trabalho, o velho e bom Twitter. Então, o esquema é simples. A gente vai fazer um esquema de... tudo que você tem que fazer é seguir a Sextante, obviamente seguir o Grok Podcast. Nós vamos deixar as instruções de como funciona para participar da promoção no show notes do site. Então, basta seguir as instruções, seguir a Sextante em @sextante dentro do Twitter. Seguir o Grok Podcast, e aí vocês vão estar concorrendo ao livro Reinvente Sua Empresa, que a gente deve sortear no último episódio da série sobre Lua que a gente está lançando hoje.
Exato. Então, o que você tem que escrever, qual hashtag você tem que pôr, etc., acessa lá, né, grokpodcast.com, e vai ver lá, e você só... Na verdade, o Rafael vai preparar lá no post, só para você clicar e pronto, e tá tweetado. Mas se você quiser também aproveitar o tweet para falar alguma coisa sobre o Grok, sobre o livro, sobre o que você quiser, fique à vontade.
Isso. Tá, mas não esquece de seguir o Sextante e o Grok Podcast.
Olá, bem-vindo ao Grok Podcast. Aqui é Carlos Brando.
Aqui é Rafael Rosa Fu.
E aqui é Roberto Jerusalim.
Nós estamos aqui hoje com o Roberto para falar sobre uma das suas criações, na verdade. Nós vamos falar sobre a linguagem de programação Lua, e nós chamamos nada mais, nada menos do que um dos criadores da linguagem para falar um pouquinho para a gente da história, sobre a linguagem, explicar alguns detalhes da máquina virtual e etc. Roberto, tudo bem?
Tudo bom.
Você quer começar contando pra gente um pouquinho da história? Como é que começou esse negócio de criar uma linguagem de programação? A motivação que levou por trás para desenvolver o Lua e etc?
Ainda mais porque é uma linguagem de quase 20 anos, né?
É, isso é uma história longa.
Ah, pode contar que a galera vai...
Conta que a galera gosta.
É, isso começou exatamente, vai fazer 20 anos ano que vem, começou em 93, dentro do projeto TecGraph, que é uma parceria entre a PUC e a Petrobras. E aí a gente, eles precisavam de uma linguagem de configuração. Eles tinham dois programas, os dois tinham umas linguagenzinhas. Na verdade, um deles tinha uma linguagenzinha lá, pequenininha, né, que a gente chama de Little Languages, para configurar umas coisas. E eu estava desenvolvendo um outro programa, eu trabalhava como consultor lá, e a gente precisava também desenvolver uma outra linguagem de configuração. E aí a gente teve essa ideia, a gente olhou no mercado, né, não tinha nada que servisse muito para a gente teve essa ideia de desenvolver uma linguagem que resolvesse o problema dos dois programas, tipo uma bibliotecazinha, uma linguagem que servisse para adaptar para diferentes programas, para a configuração de diferentes aplicativos. E aí começou assim.
Uma perguntinha, Roberto. A TecGraph, então, onde você é um grupo de tecnologia de gráficos. Eu queria entender qual o contexto exato que vocês usavam a linguagem. Por exemplo, era controle da perfuratriz de uma plataforma de petróleo ou era uma outra coisa diferente?
Não, por exemplo, um exemplo é o segundo desses dois programas era um programa que era um programa para entrada de dados. A Petrobras tinha um monte de aquele famoso legacy code, eles tinham aqueles programas Fortran gigantescos, que a entrada de dados do programa Fortran é aquela coisa, aqueles arquivos com bando de números grudadinhos, com formato fixo, então um número entra na coluna 7, o outro entra na coluna 20, um é em float, o outro é em double, e um monte de coisa assim.
Uhum.
Então o TecGraph desenvolveu um programa que era uma interface gráfica para o usuário entrar com os dados via uma interface gráfica. Então, a interface gráfica apresentava um desenho, um campus, onde ele ia preenchendo os dados nesse campo, e a interface, o programa gerava o arquivo de entrada para esses programas em Fortran,
uhum,
legados.
E que tipo de plataforma que era isso? Era tipo Unix? Que diabo de plataforma rodava?
Isso era uma das características. Pois é, isso era uma das características interessantes do ambiente, porque a Petrobras ela tinha um monte de restrições por ser empresa pública, de o que ela podia comprar. Ela tinha que fazer, como é que chama? Tinha que fazer aqueles leilões, tinha que fazer tudo dela, não podia resolver. Então, às vezes, até ela dizer, eu quero comprar um sistema Unix, era considerado que não era justo. Então, às vezes, ela comprava computadores dos mais variados tipos, porque ela tinha que fazer uma concorrência, abrir, e o que fosse mais barato, ela comprava. Então, na época, ela tinha muita coisa DOS ainda, né? O Windows estava começando, e tinha vários tipos de Unix diferentes. E a ideia é que esses programas tinham que rodar em todas essas plataformas.
Vocês começaram a fazer, tiveram a ideia de criar uma nova linguagem que não era essas outras linguagenzinhas.
Exatamente.
Uhum.
A única concorrente para o que a gente queria na época seria TCL, que também tem esse tipo de papel de você usar junto com outro programa como uma linguagem auxiliar, né? Uma linguagem de configuração. Mas TCL tem uma sintaxe que a gente achou que era muito ruim, muito pesada para o pessoal, para o nosso público-alvo, que não eram programadores profissionais.
Uhum.
Né? Nosso público-alvo era engenheiro civil, geólogo, pessoal que é técnico, mas que não é programador profissional. Né?
Mas nessa época, então, a linguagem, vocês fizeram para esses dois projetos. E daí? Daí para crescer? E como é que aconteceu isso?
Aí foi um processo bem lento e gradual. A primeira coisa foi dentro do próprio TecGraph. O TecGraph, na época, ele já era um projeto, devia ter umas 30 pessoas, 40 pessoas trabalhando. E aí, quando o pessoal começou a usar a linguagem desses dois projetos, assim, alguns meses depois, outros projetos começaram a se interessar também. Tipo, eu podia usar uma linguagem, tipo, botar alguma coisa mais flexível no meu programa, isso aqui não precisava ser fixo, eu podia fazer de uma maneira mais genérica. Teve uma época que a palavra da moda no TecGraph era genérico, né? Tudo era genérico. Então, assim, eu posso fazer uma coisa mais genérica e configurar usando Lua depois, então, tipo, fica mais flexível, fica mais fácil adaptar adaptar, né? O usuário quer uma coisa de um jeito, quer uma coisa de outra. Às vezes besteira, como só mudar a cor de alguma coisa, mudar os títulos, mas também mudar escalas, mudar, enfim. Um monte de coisas configuráveis, as pessoas começaram a usar, então, Lua para fazer isso em vários outros projetos dentro. Então, em mais ou menos um ano, a gente já tinha uns, talvez, 30 pessoas usando Lua dentro do TechGraph.
Mas nessa época, o projeto já era open source, a ideia já era... Vocês já estavam com essa ideia na cabeça de vamos expandir isso, deixar outras pessoas fora daqui da TechGraph usar?
Não, no início a gente não tinha nenhuma, não era nem open source, nem open nada, era uso interno, a gente não tinha nem ideia de botar para fora, a ferramenta interna, que, tanto que depois a gente brincava que quando a gente lançou a versão 1.1, é que a primeira passou a se chamar 1.0, porque a primeira versão não tinha nem número de versão, era um código ali que a gente fez, como era realmente uma coisa assim, nenhuma pretensão de futuro, a gente precisava de uma ferramenta, a gente implementou e usou. Uhum. Aí começou a crescer lá dentro, a gente organizou melhor, lançou essa 1.1 depois, mas ainda como uma coisa interna. Uhum. Aí quando começou a crescer, que a gente teve essa ideia de, no caso, o Luiz Henrique, um dos outros coautores, era quem tinha mais contato com essa coisa de open source e tal, que deu essa ideia da gente botar a linguagem na rede. Uhum. Né? Isso era 94, né? quer dizer, tipo, web existia, sei lá, 10 sites no mundo. Era bem incipiente.
Uma perguntinha.
Não. A gente botou na rede... Na rede era FTP ainda, né? Uhum. E aí a primeira licença que a gente fez foi uma licença nossa, que era tipo assim, para uso acadêmico é livre, para uso comercial, contate a gente.
Uhum.
E aí ficou um ano desse jeito, e durante esse ano teve um contato que não foi para frente. Então, okay. Aí depois, mas aí a gente viu que tinha gente baixando, a gente viu os logs e tal, mas não tinha contato nenhum para uso comercial. Aí depois de um ano, acho que foi em 95, a gente resolveu trocar a licença para uma licença livre.
Uhum.
A gente achou que a gente viu que estava tendo gente fora usando e tal, a gente achou que ia facilitar a divulgação externa tendo uma licença mais liberal.
Uhum.
Aí a gente adotou uma licença livre e...
Entendi.
E aí, bom, enfim, aí ficou crescendo aos pouquinhos.
Ok. Uma pergunta, Roberto. Originalmente, a linguagem foi criada por você, pelo Luiz Henrique de Figueiredo e o Valdemar Seles, é isso?
É, exatamente.
Ok.
E até hoje é mantida pelos três. Eu sou meio o chefe da equipe,
uhum,
mas eles dois continuam, a linguagem é sempre assinada por nós três.
Uhum. Tipo,
um comitê que cuida da linguagem.
E uma coisa, qual que é o, assim, aí é uma pergunta um pouco além, até para a gente entender de onde veio a ideia e a capacidade de fazer o negócio. Tipo, vocês trabalhando na TechGraph, que era ligada à Petrobras, mas vocês também têm uma ligação forte com a PUC, certo?
É, o TechGraph é um projeto da PUC com a Petrobras. O TechGraph é totalmente dentro da PUC.
Ah.
E eu, na época, o TechGraph é um projeto dentro da PUC. Ele é totalmente PUC.
Okay.
E eu, na época, eu era professor do departamento de informática, da área de linguagens. Eu tinha sido contratado no TechGraph como consultor de programação em geral. O Valdemar, ele estava acabando o doutorado dele na informática também. E o Luiz Henrique, ele era, até hoje, ele é do IMPA, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, mas também trabalhava e ainda trabalha como consultor do TechGraph lá na PUC.
Ah, entendi.
E aí depois o Valdemar virou professor lá no Departamento de Informática da PUC também. Atualmente, eu e o Valdemar somos professores e o Luiz Henrique continua no IMPA, mas como consultor no TechGraph.
Ah, entendi. Tá. Então, a Lua realmente é uma linguagem que saiu do meio acadêmico, apesar de estar sendo
exatamente
utilizada na Petrobras numa coisa não acadêmica.
Exatamente. Exatamente. Isso eu acho que talvez seja uma das principais características dela, que eu tenho uma formação acadêmica de linguagens de programação, Mas eu, quando eu desenvolvi Lua, eu brinco às vezes assim, não foi uma linguagem que eu desenvolvi para escrever artigos sobre a linguagem. Eu desenvolvi a linguagem porque a gente precisava disso lá num programa. Então, foi assim, uma visão acadêmica, mas usada para um desenvolvimento realmente industrial, né, que às vezes o pessoal chama.
Você,
uma coisa realmente prática, de uma visão.
Você falou, Roberto, que vocês começaram o desenvolvimento, sim, como não era para ser exatamente o que a gente conhece hoje como Lua, né? E a partir de que momento que vocês falaram, poxa, peraí, isso aqui tem um potencial, vamos... Porque assim, eu imagino que talvez o código que você desenvolveu lá no começo não tinha todo o carinho que vocês colocaram depois para que ele crescesse como linguagem.
Não,
quando foi
não.
que começou isso, assim?
Isso não teve nenhum ponto, eu acho que, como eu falei, foi realmente uma coisa, uma das características de Lua é que realmente foi muito aos poucos. Por exemplo, a primeira implementação de Lua, como eu falei, a gente precisava disso. Então, na época, eu me lembro que o Valdemar, ele estava fazendo, ele pegou uma qualificação comigo e o trabalho de qualificação dele foi implementar a Lua. Então, ele aprendeu o YAC, aprendeu o LEC, aquelas ferramentas básicas para implementar. Então, a primeira implementação foi dele, basicamente com eu como orientador. E uma implementação tinha 5 mil linhas de código, era uma coisa assim totalmente... E, ao longo do tempo, foi tendo muitas e muitas reorganizações. Eu acho que, a hora que começou a ficar mais sério, assim, talvez tenha sido em torno de 97 ou 98, quer dizer, seria uns 5 anos depois, que foi uma das... Eu me lembro até nos logs ainda, que foi assim, uma reorganização bem grande no código. A gente, tipo, mudou tudo de lugar, reorganizou o código praticamente inteiro. Mas, ao longo do tempo, assim, o código sempre foi sofrendo reorganizações, sempre foi sofrendo mudanças até de atitude, de percepção de onde que tinha que rodar, de quão sério tinha que ser. Isso tudo foi uma coisa que foi crescendo aos poucos ao longo desses 20 anos.
Mas as funcionalidades básicas da linguagem, a arquitetura básica, o design básico da linguagem, ele mudou muito do... Porque acho que hoje está na versão 5.2, não
é? Exatamente, a gente acabou de lançar 5.2. Algumas coisas mudaram muito. Algumas coisas básicas, como a ideia, por exemplo, por acaso, a ideia de tabelas, que é uma das coisas mais fundamentais da linguagem, praticamente não mudaram. Mas quase o resto todo da linguagem foi mudando ao longo desses 20 anos. A sintaxe também é... Eu acho que se eu olhasse um programa Lua 1.0 hoje em dia... daria para reconhecer, mas mudou muita coisa. Principalmente cresceu, né? Apesar de ser ainda uma linguagem muito pequena, ela cresceu bastante. Ela começou com 5 mil linhas de código, agora ela tem 20 mil linhas de código. Ainda é mínimo para os padrões de hoje em dia, né, de linguagens, mas é 4 vezes maior do que era.
Entendi, mas ainda é relativamente pequeno, bacana. É que é engraçado, porque eu imagino que, por exemplo, eu e o Brando somos rubistas de longa data, né? Assim, de longa data é exagero, mas a gente tá... longa data é meio engraçado. Mas a gente trabalha bastante com Ruby e tal. Agora, eu não, porque agora eu tô brincando mais de Excel, sabe como é que é? Mas, tirando isso, a gente usa o Ruby bastante. E essa é uma pergunta que um dia eu gostaria muito de perguntar pro Mats, o criador do Ruby, né? Tipo, cara, você... Você pensou que o Ruby... Você mudou muita coisa? Até onde eu sei, o Ruby é meio que mais ou menos a mesma coisa. A parte de sintaxe e ideias, ela não mudou tanto nos últimos anos. Mas 20 anos depois, né? Nunca se sabe como era o primeiro e o último.
É, exatamente. A Lua também foi, mudou muito mais no início do que depois, né? Agora ela é muito mais estável. A própria nosso lançamento de versões atualmente é muito lento. Lua é uma linguagem extremamente estável. A gente lançou 5.2 agora, mas 5.1 a gente lançou em 2006.
Olha só.
E 5.0 a gente lançou em 2003. Quer dizer, tem quase 10 anos de 5.0 para 5.2.
Os releases não são muito... Não tem sido muito rápidos.
Exatamente. A linguagem tem sido muito estável ultimamente, em parte por causa, eu acho, desses redesenhos que a gente fez mais no início. No início a gente foi muito mais agressivo nessas mudanças.
E como é que vocês encaram? Porque, assim, tem muita gente participando do desenvolvimento, ou não, é só vocês três mesmo? Alguém tem costume? Porque linguagem de programação em si, mesmo falando de Ruby, né, como o Rafael comentou, e outras, a gente sabe que o pessoal que está envolvido com open source de linguagens é um pessoal mais restrito. Mas vocês recebem aí direto atualizações, patches, essas coisas? Como é que vocês lidam com isso? Ou não, é só vocês
não terem? Não, a gente tem um esquema. Na verdade, o código é quase todo eu que escrevo. O Luiz contribui um pouco. O Valdemar, apesar dele ter feito a primeira versão, ele ultimamente praticamente não contribui com o código. Mas isso é uma das vantagens do código ser pequeno, né? Uhum. Mas mesmo o patch, a gente tem um esquema bastante fechado de desenvolvimento. A gente, por exemplo, quando as pessoas... a gente, obviamente, adora receber bugs e etc. Mas sempre que alguém vai mandar um patch, eu brinco que eu digo, o código é fácil, o código pode deixar que eu escrevo. Eu quero uma descrição do bug, quero um exemplo, uma explicação, se achar o... Quer dizer, debugar é ótimo, achar o bug, mas explica o que é, onde é o problema, porque código é a parte mais fácil. Então, a gente não... E código, aí como é patch, tem aquele problema de assinar, problemas legais, né, de contribuição, etc. Então, a gente prefere manter o código todo nosso. Entendi. A gente escreve tudo.
Uhum. Mas tem pessoas que já participaram, por exemplo. Tem código de outras pessoas, sem ser vocês três aí no meio?
Não, não.
Só tem vocês...
Não. O código é total, só tem código nosso.
Entendi. Interessante.
É, como eu falei, é bem diferente. É bem diferente, porque inclusive já teve, por exemplo, teve coisas bem legais contribuídas pela comunidade. Por exemplo, uma coisa que acontece muito com Lua são forks. É uma coisa que, né, que outras linguagens às vezes têm um certo temor. Uhum. Com Lua é muito comum forks. O cara pega, porque até por ser tão pequena, né, o cara pega Lua e muda lá o que ele não gosta, bota uns operadores novos, bota uma coisa assim, uma coisa assada. E várias coisas interessantes de Lua, atualmente, saíram desses forks. Mas a gente pega a ideia, incorpora, mas reescreve tudo. A gente nem olha o código em geral. Porque, como eu disse, código eu adoro programar, acho assim, e é pequeno, eu acho, acho assim, não faz muito sentido pegar código dos outros para a Lua.
Legal.
Então já teve vários forks interessantes que a gente incorporou, mas sem incorporar nada do código.
Legal. Okay. Bom, pessoal, nosso tempo meio que esgotou, mas assim, tem muita coisa que eu queria te perguntar, Roberto. Queria que a gente aprofundasse um pouquinho a conversa sobre a linguagem, queria que você explicasse um pouquinho pra gente esse conceito de tables, metatables que o Lua tem. A gente pode fazer isso na semana que vem?
Tá ótimo.
Então, beleza, pessoal. Até semana que vem, então, a gente continua essa conversa.
Até semana que vem. E antes de encerrar, um abraço para o Gabriel Sobrinho, que eu estou devendo um livro para ele, ouvinte do Grok Podcast há um tempão. E eu estou devendo um livro para você, eu sei, eu não esqueci. Eu prometo que eu pago na RubyConf ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então, até a próxima. Até a semana que vem com mais Lua.